deputado federal Nelsinho Padovani, cumprindo a agenda aqui no município de Nova Vitória. Primeiramente, boa tarde, deputado. Obrigado pela gentileza da entrevista. Pode compartilhar com os nossos ouvintes os motivos, enfim, da sua visita ao município, tratar de assuntos importantes para a comunidade aqui de Nova Vitória. Boa tarde.
Olá, uma satisfação estar aqui com o prefeito Ari Carneiro. Dizer que o Ari é um homem que procura os deputados nos gabinetes dos ministérios em Brasília, que cutuca bastante, que quer trazer recursos, e ficou de eu vir aqui fazer essa visita a ele agora nesse final do ano, trazendo emendas para cá. E eu estive aqui ainda no mandato do prefeito anterior nas enchentes. Eu era presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento e trouxe um ministro de desenvolvimento regional aqui na época das enchentes, onde conseguimos trazer para o Paraná medidas provisórias com recursos, trouxemos também o vice-governador naquele dia. Então eu tenho uma vida muito atuante aqui em União da Vitória. Gosto muito de União da Vitória, esse povo maravilhoso, essa gente trabalhadora, e eu quero contribuir demais no meu mandato aqui com a cidade.
Para especificar a questão das emendas, enfim, um período bastante importante, né? Se aproximando do final de ano e também já projetando também o período de regras eleitorais, que necessitam, né, que os projetos sejam cada vez mais elaborados e possam cumprir todos os prazos, né?
Exatamente, eu já tenho muita destinação de emendas para a saúde, para a educação, mas tem uma emenda que nós estamos trazendo hoje aqui para o prefeito, que eu julgo de fundamental importância. Quando eu me elegi e cheguei em Brasília, não tinha condição de ter cadeiras de rodas motorizadas para as pessoas carentes. O SUS só paga cadeira de roda normal. E muitas vezes a pessoa não tem força, não tem às vezes nem os membros para conseguir se locomover. Às vezes estão em casa, numa cama, num colchão de água, por falta de uma cadeira de roda motorizada. E eu, através de emenda parlamentar, já é o segundo ano consecutivo que eu comprei 1.000 cadeiras motorizadas para distribuir aos prefeitos, às prefeituras do Paraná. Então, através do CRAS, me manda ao gabinete a demanda da cidade. Tem cidades que precisam de 6, tem cidades que precisam de 60. Aquilo que tiver cadastrado no CRAS com as pessoas de baixa renda. E a União da Vitória me mandou, e nós estamos trazendo para cá R$600 mil para aquisição de cadeiras e rodas motorizadas. Algumas delas até vão ser encaminhadas para as mulheres, da Liga das Mulheres de Câncer aqui de União da Vitória. Então, essas são as emendas que nos fazem muito felizes. Porque o asfalto é importante, a patrola, a qual nós estamos trazendo aqui, liberando hoje 1.420.000, é importante. Mas aquilo de você ajudar aquela pessoa que realmente tem dificuldade de se locomover, isso é uma satisfação fantástica para um deputado federal trazer para o município de União da Vitória.
Deputado, falando sobre a PL da dosimetria, o senhor votou favorável, né, ao projeto que defende a anistia ampla dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Por que o senhor considera que essa alternativa é a mais justa?
Olha, nós votamos, eu sou a favor da anistia ampla, geral e restrita. Mas o texto que veio para nós votar é apenas a dosimetria, que diminui os anos de pena. Eu queria ter liberado todos aqueles patriotas que, no máximo, tinham que ter sido condenados por vandalismo e começar lá no primeiro grau e poder recorrer ao segundo e terceiro. Mas já foram julgados através de uma armação que fizeram, prenderam eles na calada da noite, homens, mulheres, crianças, idosos, levaram para Papuda, colocaram no ginásio, levaram para Papuda e tem gente presa até hoje. A dosimetria veio, foi a única alternativa, não é o deputado federal que faz a pauta é feita pelo acordo de líderes, é feita com a liberação dos executivos, desse STF, através além dessa consórcio maléfico que tem no Brasil hoje de STF e governo federal. Eu sou oposição ao governo federal, eu tenho divergências com o PT, mas o que nos chegou foi votar a dosimetria, que se era isso que tínhamos no momento, tinha que ter votado, porque nós não podemos ver mães de família, pais de família, senhoras idosas condenadas a 14 anos porque picharam uma estrada com batom. Não podia. Então vai haver uma regressão de pena. Também o caso do presidente Bolsonaro, que está doente, que está numa prisão, eu digo que está numa masmorra, num quarto 2x2, podendo pegar sol uma hora por dia, uma pessoa doente. Aquilo ali não pode acontecer. Então o primeiro passo foi esse. Votamos. Foi para o Senado também aprovou. Vai para o presidente Lula. Eu acredito que o presidente Lula vai vetar. porque ele não tem compaixão com as pessoas e ele teve uma redução de pena. Ele também era condenado e ele teve uma redução de pena. Não sei se ele vai ter a grandeza de dar isso também para o presidente Bolsonaro. Mas se o presidente Lula vetar, nós vamos derrubar o veto no plenário. Se esse veto que nós derrubarmos para o plenário for para o STF e o STF tornar inconstitucional, nós vamos ter que votar uma lei e aí de uma anistia ampla, geral e restrita. Nós não vamos parar de lutar pelo Brasil.
Deputado, em um momento onde há esse pensamento cada vez mais intenso, né? Direita, esquerda, muitas vezes as ações, até mesmo as análises, são mais baseadas na ideologia do que propriamente na prática, o senhor acredita que pode prejudicar o desenvolvimento do país?
Já está prejudicando. Eu faço a pergunta para você, o telespectador, qual o legado que o PT está deixando para o Brasil? Qual o legado que nesses 40 anos é que o PT está governando o Brasil, nós deixamos? O que, que nós se tornamos referência? Foi na agricultura? Foi na indústria? Foi na pecuária? Foi no combustível? O que, que foi? O que eu vejo que cresceu nesse governo do PT nesses 40 anos foi o narcotráfico. Eu vejo que o que cresceu nesses 40 anos foi o empobrecimento da população e foi uma população cada vez mais acuada dentro de casa, com os níveis de violência no Brasil crescendo. Então, eu sou uma pessoa, sou filho de agricultor, eu sou agricultor, eu sou uma pessoa que eu torço pelo governo que está. Eu quero que ele vá bem, mas infelizmente não tem entregado uma pauta positiva para o Brasil. Mas eu acredito que eles vão passar. Já passou a época da monarquia, já passou a época da escravatura, já passou o regime, a era Vargas, já passou o regime militar, já passou a social-democracia e acho que esses 40 anos da esquerda no Brasil vai passar, tem que passar, para que não haja direita nem esquerda, para que exista o povo brasileiro, para que exista uma nação rica, para que exista uma nação que não tenha fome, que tenha uma nação educada, que tenha uma nação desenvolvida, que tenha uma nação que é a nona economia no mundo, não apenas no número do tamanho, mas que ela seja culturalmente, socialmente, que ela seja uma nona economia, uma população no mundo, também na saúde, seja na educação, que tenha cadeiras de rodas motorizadas, que tenha atendimento do câncer, tantas coisas que nós precisamos ser o nono no mundo. E não é o que a gente vê. O Brasil hoje em segurança pública é o 40º no mundo. Então não condiz com o nosso tamanho, com a nossa riqueza, o que nós realmente somos hoje.
Deputado, o que motivou a criação do projeto que possibilita o funcionamento de creches no período noturno e como que ele pode impactar diretamente nas famílias, nas trabalhadoras?
Exatamente. Nós fizemos um projeto de lei que institui as creches noturnas. A creche noturna, existe hoje muitas indústrias madeireiras que têm um terceiro turno. Existem muitos frigoríficos de frango, de suíno, de peixe, laticínios, que as mães trabalham de noite. E aonde elas deixam seus filhos? Os municípios têm, durante a noite, o espaço das creches vagos, mas ele não tem capacidade de contratar gente para trabalhar de noite, porque o limite prudencial já está lotado. Então, nós criamos um projeto de lei que o governo federal vai pagar para o município atender as crianças das mães que trabalham à noite. Esse projeto não é para mãe ir no baile. Esse projeto não é para mãe deixar a criança e não cuidar dela de noite, não. É para quem trabalha em frigorífica, para quem trabalha em madeireira, para quem trabalha em hospital. É para mãe e para o pai que tem a carga horária à noite e não tem onde deixar seu filho. E muitas vezes deixa com um vizinho, deixa com um conhecido, ou até com um desconhecido, alguém da família, e vem os casos de estupro, vem os casos de moléstia. Tem tantas coisas que a gente vê que fazem com as crianças. E para nós protegermos as crianças nessa nova modalidade de industrialização, que é o trabalho noturno, que nós tenhamos as creches noturnas. Então, programa da creche noturna, programa das cadeiras de rodas, programa também que eu fiz o projeto de lei, que são as clínicas para os idosos da terceira idade. Então, são projetos que a gente levou para Brasília e está trazendo de benefício para a população.
Ano que vem, ano eleitoral, o senhor projeta mais um mandato. Como é que o senhor vê também o cenário estadual e federal?
Olha, eu estou no União Brasil. União Brasil tem um candidato que é o Sérgio Moro, mas eu sou muito ligado ao Ratinho Júnior. A briga dos dois, nós não temos nada a ver. Um ser o candidato de um lado, o outro tem um grupo do outro. Então, em abril, nós vamos definir se continuamos no União Brasil ou vamos para outro partido, estando com o governador Ratinho Júnior, que é um nome nacional, é um homem que eu vejo que tem futuro e que tem feito um governo honesto, um governo transparente para o Paraná, que conta com todo o nosso apoio. Então, em abril, a gente vai definir qual que é o caminho. Mas até lá, vamos continuar trabalhando para a população.
Obrigado, tanto.
Valeu, obrigado a vocês e um abraço à União da Vitória.